Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, acabou de terminar um grande encontro da comissão, da qual eu presido, de defesa dos direitos da pessoa com deficiência. O que, que nós fizemos? Nós fizemos um curso de arrecadação de fundos para entidades do terceiro setor. Gente de mais de 50 municípios do Estado, inclusive um de São José do Cedro, lá encostado com a Argentina. É gente boa. A PAI estava ali. Muita gente aqui do litoral, é lógico, por causa da proximidade, mas foi um evento exitoso e nós pretendemos fazer mais desses eventos espalhados aí no Estado, mais ou menos macro-regionais. O interesse é muito grande, porque justamente agora é a hora de cada uma dessas entidades sensibilizar algumas empresas e principalmente pessoas físicas que tenham imposto a pagar, a contribuir com até 6% do seu imposto devido para a entidade que ele queira ou por fundo que ele queira colaborar. Então, em Jaraguá do Sul, deu uma aula através de pessoas que trabalham em entidades lá, com uma participação muito grande do voluntariado. E, para se ter uma ideia, o Hospital São José, no último ano, arrecadou só em projetos de fundos mais de 22 milhões de reais. Ou seja, são recursos importantes que não viriam jamais através de emendas parlamentares ou de outras fontes. Então, parabéns a essas entidades e fica aqui o registro do sucesso dessa promoção aí, que todos os senhores participam, pois são deputados, participantes da mesa aqui. Mas o motivo que me traz aqui é a saúde. Ontem participei de um programa de rádio de nível estadual, onde me perguntaram sobre a situação atual dos hospitais, as dificuldades que estão enfrentando, a luta para conseguir um leito de internação, hoje em dia, pelo Sistema Único de Saúde. E eu tenho a dizer que, nos últimos dias, a cidade polo de Jaraguá do Sul, que congrega e que atende pela 17ª Regional de Saúde, atende 7 municípios, a situação ficou dramática nesses últimos dias. São 40 pessoas com leitos do pronto-socorro, ou seja, pessoas com indicação de internação sem lugar para onde colocar esses pacientes. E mais 8 pessoas entubadas em pronto-socorro. Quer dizer, deputado Maurício, tem alguma coisa errada no meio dessa história toda, né? Então, eu tenho que agradecer aqui o gerente regional de saúde, meu amigo Sérgio Pacheco, que juntamente com secretários de saúde da região, mas os diretores dos 4 hospitais da região se debruçaram sobre o tema para saber o que fazer em relação a isso e que atitude solidária tem que ser feita para reduzir o sofrimento dessas pessoas. Muitas dessas pessoas acabam melhorando mesmo no pronto-socorro, mas muitas passam uma dificuldade, fora o sofrimento, a falta de condições adequadas, que levam muitas pessoas a um grau de estresse realmente pós-traumático, enfim, uma situação grave. Ontem estivemos por 2 oportunidades com a secretária de Estado da Saúde, deputada Carmen Zanotto, e debatemos sobre isso. Quero agradecer aqui o interesse da secretária em resolver, em encaminhar pessoas lá para Jaraguá do Sul, passaram o sábado inteiro para saber o que estava acontecendo, quantas pessoas realmente estavam lá e que medidas deverão ser tomadas. O fato é que, quando se fala em Sistema Único de Saúde, se fala em um sistema solidário. E para ser solidário, um instantinho, só, deputado Emerson, nós temos que explorar todas as possibilidades, por exemplo, dos hospitais de retaguarda, que são pagos por isso, seus 10 leitos, alguns hospitais estavam com dificuldade de receber esses pacientes. Para isso existe leito de retaguarda. Não é só isso, tem outros municípios, não especificamente lá na Associação dos Municípios do Vale do Itapocu, que de 45 mil habitantes, que não fazem um hemograma sequer, um hematócrito, que é o exame mais simples que existe para saber se a pessoa precisa algum atendimento mais urgente ou não. Ou seja, uma cidade de 45 mil pessoas, para nós, deputados, já não é tão pequenininha assim.
Verdade.
Não é uma cidade de 5, 8, 10 mil pessoas, é de 45 mil. Essa cidade, no verão, recebe praticamente mais de 200 mil pessoas. Como é que eu vou explicar um pronto-socorro que não tem um laboratório 24 horas? Então, é esse tipo de discussão que nós temos que levar a sério para saber qual é o grau realmente de solidariedade que os municípios pertencentes a uma região de saúde também têm que ter. Porque é muito fácil botar na ambulância e mandar para o município sede que recebe tudo isso, entupindo o hospital, dando problema e criando, não o caos, mas situações de estresse para as pessoas, principalmente, para as equipes de saúde, para os administradores de hospital. Por isso, nós estamos nos debruçando sobre esse assunto, falamos com o presidente da Comissão de Saúde, com a própria secretária de Saúde, que é uma parceira nisso, está sofrendo agora com a confluência de duas epidemias, uma epidemia, mais outra situação que se avizinha, não é epidemia, mas são as doenças respiratórias, e a coisa da dengue explodiu. A doença que teoricamente não faria nada, deputado Massocco, ela moe o cara. Sabe o que é moer? Moe. Durante 10 dias a pessoa não faz nada, nada. E é uma doença de risco, sim. Já morreram mais de 60 e poucas pessoas no estado, com mais de 125 mil casos registrados, 38, quase 40 mil comprovadamente no laboratório. Então, realmente, uma situação ruim, mas nós estamos nos entendendo na saúde e tomara que prospere esse espírito de solidariedade entre os municípios, porque só assim a gente vai diminuir o sofrimento. Por favor, deputado.
Deputado Vicente Caro Preso, primeiro só parabenizar o senhor pela explanação e também para colaborar, dizer que os municípios sim têm que fazer a sua parte também para ajudar nesse momento difícil, mas eu estava aguardando receber uma mensagem da secretária da Saúde do Estado, Carmen Zanotto, onde eu perguntei, hoje o tema foi muito comentado e discutido aqui na Assembleia Legislativa sobre essa situação, e ela me mandou a seguinte mensagem, que veio da Superintendência de Regulação da Secretaria de Estado da Saúde, informando que na data de hoje, 9 de 4 de 2024, no presente horário, todos os pacientes encaminhados para a busca por leito adulto, pediátrico, neonatal, junto à Central Estadual de Regulação de Internações Hospitalares, tiveram oferta de leito, graças a Deus. Estamos com taxas altas de ocupação, mas reforço, com a abertura de 150 novos leitos no ano de 2023 e 8 neste ano, nenhum paciente ficou sem vaga, como o senhor falou. E estão abrindo também novos leitos em Chapecó, 5 pediátricos, 10 adultos em Joaçaba, 10 na Regional de São José, 15 em Lages e 8 em Caçador, e mais 10 também na cidade de Itajaí. Então, só para colaborar com o deputado Vicente, que colocou muito bem, né? Se cada município também recebesse e desse a atenção necessária, muitos deles não precisariam ir para os hospitais que estão realmente superlotados. Muito obrigado.
Valeu. Deputado Massocco, por favor. Concorde, é outro, esse aí está pifado.
Boa tarde, presidente. Obrigado, deputado Caro Preso, pela parte. Eu quero lhe cumprimentar e parabenizar pela forma simples e esclarecedora que o senhor tem usado aí da fala nesse momento, esclarecendo a todos os catarinenses e dos problemas que o Estado vem vivendo agora com essas altas aí, que é a gripe influenza e que é a dengue. Foi debate, inclusive, nessa manhã, infelizmente foi debate nessa manhã na Comissão de Saúde, onde era simplesmente para votar um relatório convidando a secretária Carmen, que aliás já tinha se colocado à disposição, e que virou ato de palavra de hipocrisia. E a participação do senhor foi muito importante nessa manhã, porque foi muito esclarecedora, colocando a dificuldade do Estado e o motivo pelo qual...
Mais um minuto, deputado.
Obrigado, presidente. E o motivo pela qual, inclusive, está acontecendo essa superlotação em todo o Estado de Santa Catarina. Então, só para agradecer o senhor e cumprimentar e parabenizar pela forma brilhante e esclarecedora que tem trazido esse tema.
Para complementar, senhor presidente, esse negócio da dengue aí, realmente, Joinville e Jaraguá é quase que são os... Eu não vou ainda dizer, mas são cidades que chove um monte. O índice pluviométrico ali, realmente, aliada à mudança, ao aumento da temperatura global, fez com que houvesse uma facilidade maior de procriação, de desenvolvimento desses vetores da dengue. Então, nós vamos ter que esperar muito tempo até que a coisa se acalme, né, para que realmente as pessoas possam ter uma visão sobre a responsabilidade social. Que se todo mundo não fizer a sua parte, vai ser difícil a gente superar. Vai ser muito difícil.
Minuto para finalização, deputado.
Ok, obrigado, senhor presidente. Para complementar a questão da vacina, muita gente sem vacinar. É inacreditável. A vacina disponível é o meio que a humanidade, a ciência descobriu para mais eficiente para reduzir as mortes. O pessoal não tem a percepção da dificuldade, do risco, e por isso essas dificuldades todas que nós estamos enfrentando é parte disso. O pessoal não tem procurado vacina. Fora isso, o nosso litoral, as pessoas que moram e sabem disso em Santa Catarina, por ser um estado que recebe muita gente, recebe também muita dificuldade pela litoralização da população, tanto do oeste de Santa Catarina, do centro, para o nosso litoral, como de outras regiões do Brasil e do exterior para cá. Com isso, a responsabilidade nossa aumenta muito. Obrigado, senhores.